CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas 34 minutos, estamos chegando agora com CBN Pets. E esse foi um pedido de um ouvinte para falar um pouquinho sobre animais e plantas. Como os nossos animais podem se intoxicar com aquela plantinha que a gente tem em casa. Bom, e para conversar conosco a respeito desse assunto, aqui no estúdio da 93.9 está o professor do curso de medicina veterinária, Rafael de Biagi. Isso, meu professor.
Isso, boa tarde, tudo
boa
bem,
Franciele? Boa tarde, muito obrigada, professor, por ter aceito o convite de vir até a CBN.
Imagina, é um prazer estar aqui.
Professor, qual que é o perigo das plantas tóxicas para os nossos cães e gatos?
Bom, primeiramente, boa tarde para todos os ouvintes também. Se a gente for pesquisar a fundo, mais de 90% das plantas que a gente tem em casa pode dar algum problema nos nossos pets. Então, assim, o lírio, o antúrio, a espada de São Jorge, a zamioculca, a azaleia, grande parte das plantas que a gente tem em casa pode trazer problemas. Por que que esses problemas não são tão comuns, não tem toda semana, digamos assim, um animal intoxicado por plantas, já que quase todas as plantas que a gente tem em casa são tóxicas? Os animais não têm o hábito de tentar ingerir essas plantas, eles não têm o hábito de tentar comer essas plantas. Então, a maior incidência são nos cães que são filhotes ou adultos jovens, tanto os cães como os gatos. Porque eles têm essa necessidade de gastar energia, geralmente brincando, e do mesmo jeito que ele destrói o seu sapato e a sua roupa do varal, ele vai tentar destruir as suas plantas de casa. E aí, numa dessa, ele acaba se intoxicando. A maior parte das plantas, como a espada de São Jorge, o antúrio, o copo de leite, o bico de papagaio, a coroa de Cristo, vão dar só uma reação alérgica no local. Então, se pegou na pele dele, vai ficar um pouco avermelhado, muitas vezes passa por despercebido, a gente nem percebe. Porém, se ele tentou morder, como ele faz com a maioria das coisas, é muito comum em filhotes, pode dar uma irritação oral. E se der uma irritação nas vias aéreas, ele pode ter uma dificuldade de respirar e até ocluir a entrada do ar e ele não conseguir mais respirar.
Então, e pode levar ele à morte.
Pode levar ele à morte, com toda certeza.
Bom, eu tô imaginando, o senhor falou da coroa de Cristo, né? A coroa de Cristo, pra gente, é aquele leite que sai dela. Algumas pessoas têm reação alérgica. Sim. Para um animal deve ser tão grave quanto para nós.
Tão grave quanto para a gente. Inclusive, se pegar no olho, pode dar uma inflamação grave no olho, pode levar até a cegueira, dependendo das lesões que gera ali na córnea ou no tecido ocular, de uma forma geral. Certo? E, de uma forma geral, como eu falei, essas plantas são essa irritação leve na pele e de contato. Só que tem algumas, né? Dependendo de como esses animais ingerem e de quanto eles ingerem, causa essa irritação local no estômago, no intestino. Então, vai levar a uma diarreia e a um vômito. E, assim, essa diarreia e o vômito é uma tentativa do corpo de eliminar essa substância tóxica. É uma resposta benéfica, só que ela pode gerar malefícios. Porque quando a gente está com aquela diarreia, a gente perde líquido. Tá com o vômito, a gente perde líquido. E ele não consegue beber água para repor esse líquido porque ele está vomitando. Então, muitas vezes, a gente precisa da hospitalização mesmo.
É porque, às vezes, a gente vê ele comendo a graminha, mas a grama é outra situação.
É outra situação. A grama, de uma forma geral, não faz mal. Não que seja recomendado, porque a grama está lá fora exposta a fezes de outros animais e ele pode pegar outros parasitas, outras coisas assim. Temos também graminhas próprias. O pessoal utiliza muito para gatos. Se você for no pet shop e pedir para comprar uma graminha de gato, eles vão te vender uma semente, que é um milho de pipoca, digamos assim, e dá realmente as plantinhas, e o gato consegue ingerir. Faz até bem para o trato digestório deles, são fibras, né? As plantas são ricas em fibras, então auxilia na digestão, assim como a gente tem que comer salada para melhorar as fibras da nossa alimentação, até faz bem para eles. Só que daí é uma outra situação. São plantinhas que já foram feitas para utilizar nessas situação.
Professor, eu tinha muito medo da tal erva de gato, se pode causar alguma coisa num gatinho.
Sim, sim. Geralmente, a erva de gato, ela vai dar só uma irritação local mesmo. Aí depende, como eu falei, da quantidade que ele ingeriu e dos locais que pegou, talvez não dê problemas maiores. Tudo depende, né? Aí, vale a ressalva para algumas plantas que estão na nossa alimentação e frequentemente a gente divide o nosso cardápio com os nossos pets, né? Quando a gente fala de dar um franguinho para o cachorro, tudo bem. O problema é os temperos que a gente coloca. Então, tanto o alho como a cebola são altamente tóxicos para eles. Podem quebrar os glóbulos vermelhos da circulação deles. E isso é muito ruim, pode levar eles até uma anemia. Então, às vezes, uma vez ou outra, mas tem pessoas que tudo que elas estão comendo, os pets estão comendo, né?
Eles fazem aquela carinha de cachorro que caiu da mudança, né? E ficam, às vezes, até do ladinho ali da mesa, esperando. Aí a gente fica com dó e acaba dando.
Sim. Assim, vou te falar. Às vezes, a gente até recomenda, tipo, se tem um animal com uma gastroenterite, né? Uma diarreia, um vômito. Às vezes, uma comida mais leve. Ao invés da ração, você dá um arroz com um franguinho. Vai até bem, porque eles têm a digestão mais fácil. Só que deve ser temperado apenas com sal. A gente não deve colocar os nossos temperos. Então, só um pouquinho de sal, bem menos do que a gente coloca normalmente na nossa comida, cairia bem para eles. Então, o alho e a cebola vão ser bem tóxicos. Outra coisa que o pessoal sempre fala em época de Páscoa é o chocolate, porque o cacau é muito tóxico para eles. Então, além do chocolate ser muito rico em açúcar, isso pode fazer mal, pode dar gases e desregular todas as bactérias benéficas do intestino deles, o cacau tem um composto que se chama teobromina, que é um estimulante do sistema nervoso central deles. Então, eles ficam agitados, com tremores, podem ter convulsão, podem ter hipertensão. E é um composto que eles não conseguem se livrar com facilidade. Fica na corrente sanguínea deles por dias. Um animal intoxicado por chocolate, ele fica muito tempo internado, assim, pelo menos de 3 a 5 dias, para que o corpo consiga se livrar aí dessa toxina que é a teobromina.
Aí, ó, pra você que o seu cãozinho fica aí pulando do seu lado quando você abre aquela barra de chocolate, não pode.
Não pode, não pode mesmo. Tem outras coisas, por exemplo, a uva pode ser muito tóxica pro rim dos nossos cães e dos nossos gatos. Então, você fornecer aí algo que dá uva passa no meio, um arrozinho que tem uva passa, o pessoal adora colocar uva passa, pode ser muito, dependendo da quantidade que ele ingerir, pode fazer mal pros rins deles.
Essa é até uma desculpa para quem não gosta de uva passa. Eu não vou pôr, porque depois o arroz vai pro cachorrinho.
Exatamente.
Vou desculpa. Aí a mãe falou, ah, eu vou pôr uva passa. Não, mãe, depois você vai dar um arroz pro cachorro. Não, 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 vai fazer mal, tá certo? Acabou, desculpa agora pro fim do ano. Bom, professor, e para quem tem muitas plantas em casa, o que fazer para proteger o meu bichinho então, de acabar ingerindo?
Assim, como eu falei, né? Às vezes a pessoa que tem pet vai ficar desesperada, tem que jogar essas plantas todas fora ou não ter mais cachorro. Mas calma, não precisa fazer isso. Como eu falei, isso vai acontecer principalmente naqueles cães ou gatos jovens que gostam mais de brincar e vão procurar como algo para interação mesmo, para uma atividade lúdica. O que você pode fazer é buscar outros brinquedos para que ele consiga se distrair. Então, tem bastantes brinquedos disponíveis nos pet shops. Tem alguns brinquedos, inclusive, que você coloca ração dentro. E conforme ele brinca, cai um ou outro grãozinho de ração. Então, ele vai querer ficar brincando para ficar caindo ração e ele ficar comendo. É algo divertido. A gente usa muito isso porque, assim, as pessoas têm gato, cão, mas não imagina a grande responsabilidade que é adotar esse animal. Então, você tem, larga ele em casa e sai todo mundo pra trabalhar, ele vai ficar entediado, ele vai destruir a casa inteira por causa disso. Então, procurar brinquedos, não só pra ele não se intoxicar, mas pra você dar uma maior qualidade de vida pro seu cão e pro seu gato. Então, a gente não tem que ter... a gente tem que ter animais e arcar com as consequências e as responsabilidades de ter um animal. Então, ele tem que ter condições de se divertir. Por isso que tem gente que já adota dois gatinhos ou dois cães juntos para eles brincarem entre si. Se ele tiver outras estratégias de interação para ocupar o tempo dele, provavelmente ele não vai procurar essas plantas e aí vai estar com uma segurança maior. E enquanto eles são filhotes, seria adequado que as plantas não ficassem ao alcance deles, né? Até ele ter uma idade, uma certa idade que ele não vai querer brincar tanto mais, certo? Mesma coisa para as crianças, tá? Então, se as crianças colocam tudo na boca, elas podem se intoxicar com essas plantas igualmente. Por isso que as crianças não podem ficar sem supervisão, né?
Bom, eu tenho um gato já de 9 anos e eu falo que até hoje eu tenho que cuidar dele. Eu tenho uma... Eu chamo de árvore do dinheiro. Não é bem uma plantinha... Lá num vaso, outro dia eu peguei ele de barriga pra cima, dando tapa na planta.
Brincando.
Aí eu lembrei que o ouvinte falou assim, olha, estou com um cachorrinho aqui que está intoxicado com samambaia. Aí eu falei, não, tá na hora de conversar com o professor, que se eu não estiver por perto e ele conseguir alcançar, o que eu posso fazer?
Exatamente. Nossa, e agora que você falou da samambaia, a samambaia é um caso à parte, porque a samambaia, dependendo da quantidade que ele ingerir, vai interferir na produção das hemácias, dos glóbulos vermelhos do sangue, pode dar uma anemia grave por falta de produção no corpo mesmo, porque ela inibe essa produção. Se você pegou, você notou uma alergia no local, como é o caso da coroa de Cristo ou do bico de papagaio que tem aquele leite, você remove esse leite com água. E fica observando e leva no médico veterinário. De uma forma geral, não tem muita coisa que a gente possa fazer em casa. E na clínica veterinária, a maioria do tratamento que a gente vai fazer é um tratamento de suporte. Então, controlar o vômito, controlar a diarreia, manter ele hidratado com soro, certo? É um tratamento de suporte até que ele consiga se livrar das toxinas que ele ingeriu.
É feito lavagem estomacal também, em alguns casos?
Em alguns casos, a gente pode ter que fazer sim. Principalmente quando ele acabou de ingerir a planta, a gente faz a lavagem estomacal, que daí isso não só para a planta, qualquer veneno de rato, por exemplo, se ele comeu ou outros venenos, a gente faz a lavagem estomacal. E numa situação que ele comeu há mais de 4 horas, que já está no intestino, a gente tem um produto que se chama carvão ativado, que ele a gente fornece via oral e ele vai lá no intestino absorver essas toxinas para que não seja absorvida pelo corpo do animal.
Nada de dar leite em casa, né? Tem
Não,
muita gente que
nada
fala
de
assim, tô
dar
precisando
leite.
mandar leite. Vamos dar um leite que já
Não.
passa.
Grande maioria dos nossos cães e gatos são até intolerantes à lactose, então a gente pode piorar ainda essa diarreia.
Os cães e gatos são
Sim,
intolerantes à lactose?
eles só podem tomar leite quando eles são filhotes. Então, o ser humano é a espécie que toma leite a vida inteira. Mas os cães e gatos, animais em geral, eles tomam só quando são filhotes.
Então, percebi que o meu animal está com alguma intoxicação ou com uma mancha na pele, correr para o médico veterinário.
Exatamente, procurar um atendimento para que a gente possa ver se é alguma planta tóxica ou se é alguma outra coisa, né? De repente começa um sinal leve, você nota um vômito, mas levando na clínica você descobre até um problema maior.
E já aconteceu isso?
Já, infelizmente. Faz tempo que eu atuo, né? Então, uma vez eu atendi uma cachorrinha filhote que tinha mexido nas plantas e vomitou. E aí, quando a gente fez exame de sangue, a gente descobriu um problema de nascença no rim dela. E, na verdade, a planta ali foi só, talvez nem foi a planta que fez ela vomitar, já era o problema de rim, entendeu?
A planta foi
Foi só
o.
quem denunciou que havia um problema. Ela só veio para sinalizar.
Eu pergunto porque nós tivemos um médico veterinário aqui que disse que foi fazer no próprio cachorro dele porque tinha engolido a meia do filho e
Meu
descobriu a toalha de banho no estômago
Deus. Meu Deus
do
do céu.
cachorro. Então, é a situação que eles são danadinhos nas coisas, são, e às vezes a gente não percebe.
Sim. E nessa de corpo estranho também a maioria é quero brincar com alguma coisa. Ele encontra a toalha, a meia e nossa, você acha de tudo. Inclusive coisas mais inusitadas, tampa de caneta, camisinha dentro do intestino do animal. Eu sou anestesista, né? Minha área de maior atuação é anestesia. Então eu tô dentro do centro cirúrgico anestesiando eles para essas cirurgias de corpo estranho. E você acha de tudo, especialmente em cães. Os gatos são mais seletivos.
Ainda bem. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na CBN.
Imagina, foi um prazer estar aqui.
Hoje o CBN Pets conversou com o Dr. Rafael de Biagi, falando sobre a intoxicação dos nossos pets com plantas. Quinta-feira que vem a gente volta com outro assunto.